como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos no capítulo 37, pelas nossas contas, e no capítulo 10 do livro, e o programa número 37. Iniciando o nosso estudo hoje, voltando às questões do que a Blandina estava falando, porque todo esse material, né, desse livro, cada um que fala só acrescenta, ninguém fala nada redundante.
É precioso, né? Por isso eu gostei muito desse tipo de preciosa conversação, porque são coisas que vão acrescentando para nós uma prática do dia a dia, né? É essa necessidade que a gente tem de entender, principalmente porque aqui fala em relações familiares, relações interpessoais, e a gente necessita muito aprender essa questão da convivência.
Exatamente. No parágrafo anterior, que nós encerramos o programa passado, quando ela diz, né, aquilo que não se realiza num século, isso, pode efetuar-se em outro. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. Isso. Então, nós temos que ter essa meta, dessa persistência na, isso, direção do bem. Nós temos que ter como meta a nossa evolução. Nós temos que estudar a escala espírita.
Isso é real. Porque observa só, a gente fala assim, tá tudo perdido, não tem jeito, né? Aí quando você lê alguma coisa disso, você fala assim, mas isso aí é utopia, é questão religiosa. Não é questão religiosa, isso é da lei de Deus. E se a gente começar a analisar a própria história da humanidade, em quantos momentos se falava isso, não vai dar certo, agora acabou, agora está tudo perdido. E, na verdade, pela lei de Deus, que é a lei do progresso, as coisas caminharam. Então, se a gente já souber e conscientizar disso, a gente vai persistir no bem, porque a fatalidade do universo é o bem.
Eu estava vindo para cá, eu até vim escutando um CD do Altivo, de uma mensagem do Dr. Herman, justamente falando isso, para que a gente tenha esse objetivo do bem na nossa vida, porque na hora que a gente quer fazer o bem, as coisas acontecem.
Isso, exatamente.
As coisas acontecem. Às vezes, inadvertidamente, nós temos a mania de falar assim, quanto mais eu oro, mais assombração, isso, aparece. Eu comecei a fazer o bem, minha vida ficou toda atrapalhada. Não, isto não é verdade. Porque, às vezes, fazer o bem é quando a gente toma um remédio. A homeopatia,
exato,
é assim, né?
Exato. Ela agrava, né? A homeopatia é muito interessante. Por quê? Ela não trabalha no periférico, do lado de fora. É a causa. Então, eu sempre falo isso, que algumas de nós mães, né? Ligavam pro médico, doutor, fulaninho tá com uma febrezinha, quase chegando a 37. Aí o doutor fala assim, dá o remédio tal, aí você dá aquela medicação. Aí daqui a pouco vai pra 39, aí você fica apavorado, assim, meu Deus do céu, aí você vai, você liga o doutor assim, que beleza. E você, como mãe, dá vontade de não sei o que com o doutor, poxa, que beleza, eu no sofrimento assim, mas é por quê? Porque atingiu a causa. A partir dali, a gente vê que vai gradativamente diminuindo, porque a cura é real. Não é um efeito, né, de um antitérmico que vai tirar a febre, mas muitas vezes a infecção continua, não é? E a lei de Deus, ela é assim. Ela não trabalha na nossa superfície, ela trabalha nas nossas causas, não é?
É muito interessante. Esse final de semana aconteceu uma coisa interessante. Eu estava pela Avenida das Américas, no sábado de manhã, cedo, então estava sem movimento e tal. E de repente surgiu na minha frente um carro, porque um senhor, ele saiu de uma. Tem uma igreja, tem um complexo, um posto de gasolina, tem um mini comércio. Então ele saiu desse complexo, mas ele simplesmente cruzou toda a avenida, né, as três pistas, e veio para. E ficou na minha frente. E a sorte que eu escuto muitos espíritos, eles me ajudam, porque eu tenho certeza absoluta que ali tem a mão dos espíritos. Então, eu consegui desviar, mas não totalmente, e acabou que a gente bateu, né? E aí, eu parei o carro, eu desci do carro, e aí ele desceu do carro esbravejando muito, estressadíssimo. Aí eu primeiro deixei ele esvaziar um pouco, é quando ele falou muito, 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 assim, coisas que... Ele estava 100% errado, ele estava completamente errado, mas completamente mesmo. Quando ele acabou, assim, de falar e eu fiquei olhando para a cara dele, sem falar nada, aí eu falei assim, qual é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, aí eu estendi a mão, falei, muito prazer, sou a Berenice. Aí eu falei, bom, o senhor está falando que eu bati por trás do senhor, né? Aí ele, pois é, eu falei, pois é, como é que eu posso ter batido por trás se agora o meu carro está na sua frente? Aí ele... Ele criou uma cena na cabeça dele, né? E, enfim, ele começou a dizer que não. Aí, quando eu fui mostrar para ele, eu falei, olha, vejamos, olha de onde o senhor saiu. Aí, eu comecei a mostrar, olha, os carros estão saindo pelo cantinho. O que, que o senhor fez? O senhor cruzou a pista. Aí, ele, tá bom, já sei que eu estou errado mesmo. Aí, ele falou, mas também, quem é que mandou eu vir nessa igreja, nessa porcaria?
Olha só.
Essa porcaria de vida, que essa vida não serve para nada. Eu vim aqui nessa porcaria dessa igreja, fiquei escutando essas porcarias. Ele ficou assim, transtornado. Aí eu entendi, né? Falei, bom, exato. Ele já é um senhor, sabe-se lá o que está acontecendo
na mente
sofrendo,
dele.
Está
sofrendo, né? É muito
busca,
legal isso.
Numa busca muito grande. Exato. Ele veio e ele falou assim, e aqui nesse recreio, maldito recreio. Então, de repente, o local que ele foi buscar uma ajuda espiritual, né, na igreja, no caso, ele mora longe, ele não mora nem na Barra, nem no Recreio, então ele foi recomendado, então ele foi lá numa sede de buscar alguma coisa.
E alguma coisa até material, não é? Porque você vai muitas vezes buscar, mas você não vai buscar o que você precisa, o que você quer.
Exatamente.
Não é? É a questão do capricho. Eu estou lembrando agora, Breni, só dando um parêntese nesse fato, de uma senhorinha maravilhosa, inclusive essa senhorinha foi que levou meu marido para a doutrina espírita, e ela, a dona, ela mora lá, ela morou aqui no Rio, e aí ela foi lá para Belém, e ela foi para Belém assim, numa situação, de filho que quer casa, aquela situação toda, então foi uma situação desconfortável, ela foi para Belém. E alguém com um sentimento de espiritualidade muito grande, né? E ela veio aqui no Rio. E quando ela chegou aqui no Rio, ela nos visitou. E nos visitando, como era dia de Leon Denis, fomos para o Leon Denis todos, né? E na hora do passe, ela estava sentada até do lado de fora. E, coincidentemente, entre aspas, né? Fui eu que fui dar o passe nela. Mas eu não sabia quem dava o passe em quem. E acabando aquilo, conversando e tudo, ela falou, eu falei assim, a senhora gostou da reunião? Eu falei, gostei. Assim, na hora do passe, eu fui fazer uma sindicância. Ah. Ela falou assim, olha, eu quando eu vou numa casa assim, eu coloco, eu começo a agradecer, e eu não peço nada. Eu falo assim, olha, o que vocês puderem me dar, me oferecer, eu já sou grata antecipadamente. Então, você vê a posição de receptividade. Eu percebia, no momento do passe, que ela vibrava. E eu me emocionei muito. Eu falei assim, eu não sei quem está dando passe em quem. Tal alta vibração. Por quê? Ela vai para receber aquilo que a espiritualidade acha que tem que dar. E a gente, muitas vezes, vai... para receber aquilo que a gente quer e que não é o necessário e que não é o essencial.
Exatamente.
Né?
Eu falei para ele, falei, olha, esse acidente aconteceu porque o senhor não prestou atenção. Não tem nada a ver com o senhor ter vindo à igreja.
Isso.
Sabe, o senhor veio à igreja numa busca espiritual. Continue na sua busca. Não tem nada a ver. O senhor simplesmente foi altamente distraído. Isso. Porque o senhor cruzou uma... Ele falou assim, mas eu olhei e não via ninguém. Eu falei, e eu sou o quê, por acaso? Entendeu? Aí daqui a pouco chegou o pastor, porque o pastor viu o carro dele, foi lá. Enfim, acabou num grande atendimento fraterno, isso, né, naquela situação. Mas às vezes é isso. E quando ela diz aqui, olha, quem persiste na direção do bem mais cedo atinge a vitória. Só que muitas vezes o que é vitória real, isso, a gente não consegue enxergar.
Berenice, né? Tem uma página belíssima, belíssima, do livro Desperte e Seja Feliz, da Joana de Ângeles. Essa página eu gosto muito. E o título é sucessos e sucessos. E ela vem dizendo do sucesso de Nero, do sucesso de Herodes, do sucesso de Júlio César, do sucesso de Hitler, esses sucessos todos, quer dizer, essas pessoas todas, que num e do sucesso das pessoas da mídia, que num determinado momento, elas são o foco. Mas ela fala que esses sucessos passam, e aí ou entra no esquecimento, ou a própria crítica, a própria visão crítica, o próprio progresso começa a questionar. E ela compara com o sucesso de Teresa d'Ávila, de Madre Teresa de Calcutá, de Luther King, e o sucesso de Jesus. Ela vem fazer uma comparação, e é uma página que eu acho marcante, porque é para a gente colocar no coração, né? O que é sucesso para mim?
Qual é o livro?
O que é vitória para mim? Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, e o título da página é Sucesso e Sucessos. É muito bom, porque às vezes, mesmo sendo espírita, mas a minha visão de sucesso é o sucesso material, né? Não é que uma vitória, uma conquista material não vá trazer alegria. Traz alegria ao coração, sim. Mas é até eu pensar que aquilo que eu chamo derrota, até que ponto é derrota mesmo?
Exatamente. Isso aí que a gente realmente deve focar bastante. E aí a Blandina, ela continua falando. Não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Às vezes nós estamos numa situação de responsabilidade que a gente olha e não vê saída.
Isso.
Mas muitas vezes já é o momento que a vida fala, olha, é a sua última chance. Não dá nem chance, graças a Deus, da gente mais uma vez sair pela tangente, sair pelas portas dos fundos. Então nós temos que não fugir das nossas responsabilidades. Se bem que tem muitas responsabilidades que não são nossas, que nós queremos assumir.
Exato.
E às vezes até nós deixamos as nossas de lado para assumir as responsabilidades
dos
outros.
Uma delas é o controle da vida do outro, né?
Exatamente, exatamente. E isso acontece muito. Às vezes nós temos problemas, sofrimentos e responsabilidades que não nos pertencem.
Ontem, aqui o programa gravado, nós tivemos no CELD o Seminário de Pedagogia Espírita, o 12º Seminário de Pedagogia Espírita. E o tema era a educação do espírito, né? Que a gente às vezes educa o corpo. E uma das questões é que até foi trazida na palestra de sensibilização, é essa situação que a gente tem os bebês de 32, de 30, de 40 anos, né? E aí a gente começa a pergunta, será que a gente não tem responsabilidade nenhuma em fazer com que uma criatura que deveria já estar assumindo responsabilidade da vida adulta, ela continua como adolescente, como criança? Temos que pensar, né? E aí eu falo assim, mas o que eu fiz? É que muitas vezes eu vou desde cedo assumindo a responsabilidade daquele espírito, né? Eu vou fazendo.
Exatamente.
Ele não pode fazer nada, eu não quero que ele sofra, eu vou assumindo. E aí, quando chega na hora dele assumir, ele não foi equipado para isso. Por quê? Porque a gente assumiu a responsabilidade do outro.
É verdade.
É
interessante quando você conversa com pessoas que tiveram a infância assim, muito difícil, é que, olha, eu conheço muitas pessoas. Eu diria que 99% não trocariam aquela infância.
Isso.
Porque o crescimento foi de tal modo,
isso,
a independência de uma maneira,
isso,
foi de tal modo que ninguém realmente
exatamente
trocaria. E a gente tem que ver, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala, né? Que vai ser perguntado, o que fizeste do filho confiado? Né? E muitas vezes a gente passa a mão na cabeça de uma forma totalmente errada. Às vezes eu até brinco com as minhas amigas, que elas dizem assim, olha, podem fazer o que quiser comigo, agora do meu filho ninguém pode dizer um ai. Aí eu falo, e se seu filho estiver errado?
Exatamente. Que controle você tem, né, sobre o outro
isso
e sobre o próprio filho? Porque você não sabe disso, né? Você não tem. Aliás, é bonito ensinar que não é com ninguém em
isso
tempo algum. Que a pessoa assim, mas hoje é por causa da mídia. Não é por causa da mídia em tempo algum. Ninguém. Eu lembro, Berenice, na época, né? Na nossa época de adolescência, né? Na minha época, principalmente, tinha lá revistas. E tinha revista de fotonovela, né? Que era fotonovela. As pessoas nem sabem. E eu falo pro jovenzinho assim, a gente um dia vai ter que fazer um museu disso, né? As fotonovelas, tudo isso. E aí, alguns de nós éramos estudiosos. Eu tinha que, eu fui educada para cumprir dever, tudo isso. Então, eu até lia, mas eu lia em momento de lazer. Mas eu lembro, gente, a gente estudou numa escola de muita exigência, né? De médias altas, tudo isso. Que tinha colegas que colocavam a revista da fotonovela, acertava direitinho no fichário, no tamanho, e aí, em casa, elas abriam o fichário. E para a mãe, para o pai, para quem está olhando ali, a pessoa está estudando e não estava, estava olhando fotonovela. Quer dizer, sempre foi da criatura exercitar o livre-arbítrio. É. Porque isso é lei de Deus.
É,
então, hoje é com celular, hoje é com computador, hoje é com tablet. Mas em todo tempo, homem, eu fico olhando que na Idade da Pedra, tinha que ter, devia ter lá o pitequinho, né?
É,
o garotinho lá, fazendo lá sua coisa escondida, o seu desenho, que ninguém via, porque é lei de Deus que o homem seja livre, não é?
É verdade, é verdade. Então, vamos focar bastante nisso, né? Quando ela diz, não vale fugir essa responsabilidade, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém.
Uhum.
Hilário, que acompanhava a conversação com extremo interesse, considerou: antigamente, na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Em muitas situações é o que acontece. Aí a Blandina agora vai esclarecer essa situação que ele levanta, né? Porque realmente, às vezes a gente tem a mania de falar que quando é uma criança virou um anjinho.
É um anjinho,
que
exatamente.
É um anjinho. Isso aí sempre se é falado. E tinha se criado também o limbo na própria Igreja Católica, justamente pelas questões. E a criança,
exato,
quando morre, como é que vai ficar? Mas a gente sabe que, inclusive, poucos anos atrás, o Papa, acho que foi o Bento, ele acabou com o limbo.
Acabou com essa história,
né?
Exatamente.
Ele acabou com o limbo. Então, para a gente ver como é interessante as pessoas que muitas vezes entraram em brigas homéricas por conta desse tema.
Exato.
E agora a própria religião justamente acaba
com isso. Às vezes até o próprio que volta, né? E fala
exatamente.
Assim, não é nada disso não. Estou fazendo uma confusão danada. Vamos tirar essa ideia, né?
Exatamente.
Não é?
Então, para a gente ter um olhar de uma criança, de um olhar de um espírito.
Uhum,
ele é um espírito.
Isso.
Isso não quer dizer que vamos ficar frio à situação
não.
De uma doença, situação de uma penúria de uma criança.
Isso.
Mas nós temos que olhar aquela criança como um espírito igualzinho a nós. E às vezes é um espírito muito mais antigo do que a gente.
Isso.
Às vezes é muito mais sábio do
exato.
Que a gente. Só que, como ele está falando aqui, que mais cedo ou mais tarde, a lei divina ela tem que acontecer. Então, quando uma criança desencarna, é um espírito que desencarnou na fase uhum. de criança. Não vira estrela, não
isso.
vira anjo, não tem nenhum regalias por conta disso. Então, a Blandina agora, que lá no mundo espiritual ela recebe esses espíritos, ela diz para ele o seguinte: em muitas situações é o que acontece. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Interessante que nesse aqui, quando ela diz, olha, quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, e ela dá uma dica para a gente, o que é alcançar elevada classe evolutiva? É quando a gente assume o comando mental de
isso.
nós mesmos.
É aquele momento, né, em que a criatura começa a saber que ele é mais importante do que coisas. E observa como muitas vezes nós vivemos assim. A gente acha que as coisas são mais importantes do que nós, né?
É verdade.
Uma vez alguém falou assim para mim: ah, porque essa casa me mata. Aí eu falei assim: ué, então você sai da casa. Ué, mas como é que eu vou sair da casa? Uma casa tão importante. Você observa só. É a casa para você morar? Ou você vai viver em função da casa? Porque até assim, né? Se alguma coisa não está sendo prazeroso, está sendo sacrificial, você está adoecendo. E nesse caso, a pessoa estava adoecendo de colunas e outras situações, porque ela usava determinados componentes químicos para limpar a casa, né? E esses componentes faziam com que ela criasse alergia a tudo isso. Não está sendo bom. É quase um suicídio indireto, né? Então tem que ver essa questão da imposição da forma, né? Eu me imponho a forma ou a forma se impõe a mim?
Exatamente. E ela continua. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para aquisição de valores morais, recobrando, logo após o serviço levado a efeito, a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Então, aqui ela está dizendo que quando se morre cedo, né, aos nossos olhos, tem um objetivo, a menos que a pessoa seja um suicida indireto. Isso. Também, né? Porque um jovem que bebe e que sai no carro dirigindo, a própria lei humana já explica isso e, inclusive, já até pune isso porque é crime.
Exato.
Então, ninguém hoje pode dizer assim, eu não sabia. Exato. Quando a gente fala eu não sabia, nós temos atenuantes, porque realmente nós não sabíamos. E como a lei é de progresso, o que não se sabe hoje sobre saúde? Né? Para todo mundo, é uma coisa que hoje a gente tem um acesso assim absurdo. Exato. Às coisas que a gente não tinha no
passado.
Está bem
massificado, não
é? Exatamente.
A gente fala assim, só come errado quem quer.
Exatamente.
Né? Só fica ocioso, sedentário, quem quer, porque isso está sendo muito massificado e isso é lei do progresso, né? Porque antigamente era quem pudesse comprar o livro, era quem tivesse um poder, uma aquisição intelectual maior. Hoje em dia é para todo mundo, é tudo para todo mundo, né? Então a gente já observa que existem determinadas doenças, existem determinadas situações que a gente não precisa mais passar.
Exatamente.
Mas se eu for rebelde, eu vou passar.
Exatamente. E aí ela diz, contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Então, cada caso é um caso e nós temos que ter essa maturidade para ter essa reflexão. Olha, cada caso é um caso, não existe um pacote geral.
E quem quiser saber mais, existe um livro através de Chico Xavier, Franciscano Xavier, que o título é Crianças no Além. É muito interessante, porque nesse livro ele vai trabalhar essa diversidade, né? Essa diversidade, é todo mundo igual? Não é todo mundo igual, não. Depende do espírito.
E aí ele diz, almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas e, por isso, exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento.
Isso é uma coisa, assim, bem interessante, né? Quer dizer, aquela alma que não tem essa consciência que é espírito, que não tem a ideia de Deus, né? Que não tem uma ideia de uma referência espiritual, ela automaticamente, ela fica frágil como a criancinha no colo materno. E aí a gente começa a refletir, nesse finalzinho de programa, quanto à evangelização. Não a evangelização só formal que existe nas casas espíritas, nas igrejas, não. É aquela evangelização dentro do lar. Será que a gente está apresentando Deus, Jesus, a ideia do Espírito Protetor, da espiritualidade, aquelas criaturas que vivem com a gente? Porque a qualquer... vou deixar para mais tarde. Não tem que deixar para mais tarde, não. Porque ninguém sabe o que vai ser mais tarde.
Isso, e às vezes as pessoas
isso
até falam...
E se mais
falam,
tarde vai estar com a gente, né?
É, e às vezes as pessoas falam, quando o filho crescer, ele escolhe a religião.
Ele só vai escolher se for apresentado alguma coisa. Porque ninguém vai escolher o que não conhece.
Exatamente.
É? Então, isso é muito sério. A gente dá referências espirituais àqueles seres que nós amamos. E temos essa referência para nós. Porque se eu não tiver para mim, eu vou fazer um discurso, mas não vou passar a realidade, né?
É isso aí, gente.
Muita paz para todos nós.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.